Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, colaboradores ao serviço desta reunião, desta audição. Cumprimentamos a senhora ministra e a senhora e o senhor secretário de Estado, damos as boas-vindas neste dia que iremos estar durante a manhã, a sua manhã, e começamos por dois requerimentos que foram apresentados pelo PSD e pelo Partido Socialista, no âmbito de uma visita de trabalho da Comissão, desta 13ª Comissão, à Comunidade Intermunicipal do Algarve, nos dias 8 e 9 de maio. Essa nossa visita motivou tanto estes dois grupos parlamentares para que pudessem apresentar estes dois requerimentos e, Sra. Ministra, desejo, e Sr. Secretário de Estado, desejo votos de bom trabalho e aos senhores deputados também, claro, e começamos com a apresentação dos requerimentos pelos grupos parlamentares requerentes. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD e depois pelo grupo parlamentar do PS, ao qual terão 6 minutos cada, e no final a senhora ministra terá 12 minutos, o somatório das duas intervenções, para poder dizer o que entender. Depois teremos uma primeira volta e uma segunda volta. A primeira volta será 5 minutos para cada grupo parlamentar, ao qual a senhora ministra responderá imediatamente a seguir a cada intervenção. E a segunda volta será o somatório de 2 minutos das intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, senhora ministra, e para todos, votos de bom trabalho. Tenhamos um bom dia e dou a palavra ao senhor deputado Firmino Marques, do grupo parlamentar do PSD.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados e deputadas. A 13ª Comissão Parlamentar, tal como a Sra. Presidente da Mesa já aqui referiu, era Presidente da nossa Comissão Parlamentar, cumpriu nos passados dias 8 e 9 de maio uma das suas iniciativas de proximidade e de visita ao nosso território. No Algarve reuniu-se com 16 autarcas da região, CCDR do Algarve, vários presidentes de juntas e uniões de freguesia, com a Universidade do Algarve, com empresários e outras individualidades. Foi uma visita de trabalho onde se aprofundou o nosso conhecimento sobre a diversidade de desafios e constrangimentos que afetam este como outros territórios, com relevo nas assimetrias e também em problemas transversais que se relacionam com o ordenamento do território, a eficiência hídrica, habitação, transportes, mobilidade urbana, saúde e a conectividade, entre outros. Na sequência do trabalho que se tem vindo a realizar, aprofundam-se as preocupações com o interior e as suas populações, pelo que temos vindo a manifestar a falta de seriedade do chumbo do Partido Socialista a várias iniciativas promovidas pelo Partido Social Democrata sobre a valorização do interior. Atendendo a que o Programa Nacional de Valorização do Interior não tem correspondido aos desafios que se colocam àqueles territórios, os deputados do PSD requereram esta audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial, objetivando uma melhoria e diferenciação das políticas públicas para que as pessoas possam continuar a viver naqueles territórios com qualidade de vida e igualdade de oportunidades. Nas visitas ao território interior do país e aos territórios de baixa densidade pelos deputados do PSD, de norte a sul do país, juntámo-nos aos lamentos dos autarcas que são transversais e comuns a todos eles. Destacamos eficiência hídrica, a falta de água para consumo e para regadio, a ausência de retenção e aproveitamento da água da chuva, são constrangimentos preocupantemente graves e que afetam quase todo o interior. Em particular, no Algarve trata-se de um problema estrutural com muitos anos, recordando que a localização da central de desalinização do Sotavento Algarvio anda a ser discutida há 2 anos e os aquíferos encontram-se salinizados. Transporte e mobilidade urbana. O programa PARTE é manifestamente insuficiente para as necessidades destes territórios. O financiamento deste programa não garante qualquer rede de transporte público, sendo as autarquias, como habitualmente, a assumir uma série de transportes com meios próprios, uma espécie de descentralização forçada. Para aferir coesão, temos que Lisboa recebe por passageiro o dobro do Porto e o triplo do resto do país. habitação. No caso do Algarve, a pressão turística tem um efeito nefasto no acesso à habitação por parte dos residentes, de deslocalizados profissionalmente como professores, profissionais de saúde e até para a fixação de quadros necessários ao serviço da administração pública. Saúde. Os problemas do Algarve nesta área são tristemente conhecidos e o tão prometido Hospital do Algarve continua a ser uma miragem por cumprir. Os problemas nesta época do ano, como sabemos, agravam-se com o aumento da população, não sendo cura para este sinal o efeito adesivo. A falta de viaturas de emergência médica é uma realidade também intranquila. Quem vive no interior do Algarve e tem de atravessar a Serra do Caldeirão tem que aguentar 2 horas até chegar uma viatura de emergência médica que a leva ao Hospital de Faro. Rede e conectividade. A falta de rede e de conectividade são uma realidade no interior do Algarve e do país. Caricata falta de coesão é o facto de, em Alcoutim, a rede telemóvel primordial ser espanhola. Fundos comunitários. Os autarcas queixam-se regularmente de não serem ouvidos quanto às suas necessidades de investimento com recurso a fundos comunitários. No país existem muitas assimetrias que implicam necessidades diferenciadas. Por exemplo, no distrito de Bragança, ouvimos os autarcas ainda há pouco dizerem que os aconselham a investir em ciclovias quando não é de ciclovias que necessitam. Para fixar a população, têm de manter as redes viárias minimamente transitáveis, sendo muitos os quilómetros de estrada, atendendo ao povoamento disperso e às grandes áreas territoriais que necessitam de manutenção e de políticas para atrair empresas e criação de postos de trabalho. PDM, os autarcas lamentam que os pareceres emitidos dependam muitas vezes da interpretação do técnico que emite os mesmos, não tendo em conta as especificidades de cada território. Por exemplo, um município com uma reserva natural, do Minho Algarve, tem muitos condicionalismos que outros municípios não têm. Há autarcas que já ameaçaram não aprovar os seus PDMs em reunião de Câmara e na Assembleia Municipal por não terem em conta as suas propostas, que são aquelas que efetivamente correspondem às necessidades e desafios dos seus territórios. Ameaçam, por isso, apresentar queixa na União Europeia sobre o facto do Fundo de Coesão não estar a ser utilizado para este efeito. Os problemas, como vemos, são múltiplos e o Plano Nacional de Valorização do Interior não tem correspondido nem conseguido resolver os problemas e desafios do interior e dos territórios de baixa densidade. Assim, e faço ao exposto, para concluir, Senhora Ministra, qual a estratégia do Governo e do seu Ministério de forma a responder às reivindicações daqueles autarcas para que as pessoas possam continuar a viver naqueles territórios com qualidade de vida e a igualdade de oportunidades? Pondera a Senhora Ministra levar ou rever o Programa Nacional de Valorização do Interior e a afetação das verbas dos programas regionais implementando políticas públicas diferenciadas? Nós desejamos muito que sim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. E agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na senhora deputada Isabel Guerreiro.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, colegas deputados, apresento os meus cumprimentos. A Comissão de Administração Pública e Ordenamento do Território e Poder Local, no âmbito do seu plano de atividades, visitou a região do Algarve, com o objetivo de conhecer as reflexões que os representantes políticos locais apresentam como prioritárias e, simultaneamente, visitar serviços da administração pública, autarquias locais, empresas que revelem ser exemplos de excelência nas soluções de inovação digital, na aplicação de fundos comunitários com criação ou valorização de postos de trabalho e em projetos estruturantes para a coesão territorial. Face a este objetivo, a AMAL desenhou um programa determinado pelas preocupações dos 16 municípios, que constituem, assim, no âmbito das competências desta Comissão. Percorremos o Algarve, Vila do Bispo, Alcoutim, do litoral ao interior, visitando 7 municípios, Portimão, Vila do Bispo, Lagos, Silves e Faro, e Tavira e Alcoutim. E fomos excelentemente acolhidos pelos respectivos autarcas, pelos diretores regionais da Cultura, da Agricultura, pelo Comandante da Proteção Civil, pelo Vice-Reitor da Universidade do Algarve e, em particular, pelo Presidente da AMAL e pelo Presidente da CCDR. A Comissão reuniu com a AMAL, na qual foram elencadas unanimemente 3 grandes desafios para a região: a sustentabilidade e eficiência hídrica, devido à seca e às alterações climatéricas, o ordenamento do território, colocando a tónica na dificuldade de acesso à habitação, tanto no arrendamento como na aquisição, quer para os residentes, quer na fixação de quadros necessários aos serviços essenciais do Estado, concretamente nas áreas da saúde, educação e segurança interna, e finalmente a mobilidade, com destaque para o regime tarifário em vigor não unificado. Na reunião com a CCDR foi apresentado o Programa Regional Algarve 2030, nos respectivos 7 eixos e instrumentos, e foram discutidos os principais projetos: a eletrificação da ferrovia, a estratégia para a eficiência hídrica, o sistema de transportes, a rede digital do Algarve interior, os projetos de diversificação da base económica assente no turismo. Permitam-me elencar as três principais vantagens competitivas da região e algumas das ambições a concretizar no futuro próximo. Vantagens. É uma região reconhecida internacionalmente pela qualidade de vida e identidade, dotada de entidades capacitadas para fazer face aos novos desafios, por via de escolhas sustentáveis, conducentes a um Algarve mais inteligente, mais verde e hipocarbónico, mais conectado e mais próximo das pessoas. Coincidem no Algarve a Comunidade Intermunicipal, a AMAL, e a Comissão de Coordenação da Região do Algarve. A harmonia territorial permite uma concertação estratégica do nível supramunicipal com o nível regional e, bem assim, a descentralização de competências, quer para o nível municipal, quer para o nível regional. Por esse facto, o Algarve dispõe de instrumentos de planeamento e programação estratégica amplamente participados, congregando um generalizado consenso sobre os investimentos públicos prioritários até 2030, que com o PRR duplicaram, penso que em 300 milhões de euros, no valor total de 780 milhões de euros, e que não era possível até há pouco, sendo uma região em transição. O papel central da Universidade do Algarve é uma outra oportunidade nos domínios da especialização inteligente, ao assumir o intuito de fazer face às mudanças do paradigma económico, da digitalização à circularidade. Foi visível na visita ao Campus da Penha, ao Alctec Campus, um polo tecnológico que é uma aceleradora de empresas destinada a apoiar a internacionalização de projetos consolidados na área das tecnologias de informação e da comunicação eletrónica. Acolhe mais de 20 empresas nacionais e multinacionais e tem já um projeto de expansão num terreno cedido pelo município de Faro. Os desafios. O problema magno da habitação, que é sentido tanto no interior como no litoral e que esperamos possa ser mitigado com a concretização das 16 estratégias locais de habitação e também com o programa Mais Habitação em Discussão. O desafio da intermodalidade a desenvolver em toda a região, que passa pela articulação com o aeroporto Gacotinho, o Triângulo Olhão, Faro e Lolé, onde reside mais de 60% da população e onde se situará também o futuro Hospital Central, tudo em articulação com os portos de Faro e Portimão, este último dotado do terminal de cruzeiros e com a via ferroviária eletrificada em execução. O desafio do acesso à água, foi concebido o Plano Regional de Eficiência Hídrica para mitigar um dos mais graves problemas da região, que a região enfrenta na atualidade e que conta com uma dotação de 200 milhões de euros, que se destina a promover a utilização da água residual tratada, a aumentar a capacidade disponível das albufeiras e sistemas de adução em alta, a reforçar as origens alternativas de água que incluem a futura construção de uma dessalinizadora e ainda reduzir as perdas nas redes de abastecimento de água em baixa. Temos depois também o desafio demográfico assimétrico. Temos concelhos como Alcoutinho ou Monchique, mantendo as tendências recentes, perderão cerca de 50% da sua população nos próximos 20 anos. É por isso urgente atrair população jovem que possa contribuir para um maior equilíbrio da pirâmide etária algarvia. No entanto, não haverá atratividade se não houver conectividade. Vimos isso em Alcoutinho. Temos de ter no interior também uma paisagem humanizada, uma expressão cara ao Presidente da Câmara Municipal de Monchique, recentemente no Vamos à Vila. É necessário que as famílias regressem ao campo e que possam usufruir de condições de habitabilidade modernas, que permitam a ampliação de casas dispersas e dos pequenos núcleos habitacionais. Essa é uma medida fundamental de ordenamento do território. É necessário também que as empresas que localizam os parques fotovoltaicos no interior deixem parte das respectivas contrapartidas financeiras às populações que aí vivem. Alcoutinho, conselho precursor na localização das maiores centrais fotovoltaicas da Península Ibérica, nada ou quase nada recebe de uma atividade que movimenta milhões de euros, de sociedades de capital internacional, ao contrário do que parece suceder com os municípios que receberam essa indústria recentemente. E essa é uma frustração que o Presidente da Câmara de Alcoutinho que pode ser resolvida. Senhora Ministra, muito mais haveria a referir no domínio do investimento na prevenção e combate a incêndios, caso dos centros de meios aéreos em construção em Monchique e em Cachupo, Sra. Presidente, termino já. O Governo, no início de março, realizou também o Governo mais próximo, descentralizou a reunião de Conselhos de Ministros e multiplicou-se em ações em toda a região. Elencados os principais desafios para a sua coesão territorial e social, solicito a Vossa Excelência que possa clarificar em que nível está o Algarve anunciado do PRR e quais os objetivos a alcançar após a concretização de investimentos programados. Muito obrigada.
Senhora Deputada, e dou a palavra à Senhora Ministra, até 12 minutos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia, senhores Deputados, em especial àqueles que fizeram esta intervenção inicial. No âmbito dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do PS, na sequência de uma visita, como já foi referido, à região do Algarve, permitam-me que tente, nesta primeira abordagem, responder às questões e preocupações suscitadas e partilhadas. Queria, nunca é demais recordar, que o Algarve foi das regiões mais atingidas pela pandemia, muito por conta da forte concentração da atividade económica no setor do turismo, que é predominante. Por causa disso, o nosso Primeiro-Ministro, nas negociações com a Comissão Europeia, conseguiu um adicional de verbas para a região, no âmbito do Portugal 2030. Assim, em vez dos 480 milhões de euros inicialmente previstos para o programa regional, o Algarve vai dispor de uma verba de 780 milhões de euros. Este reforço de 300 milhões destina-se a contribuir para a diversificação da base económica. Foi uma das condições do reforço, tendo havido um debate bastante alargado e intenso na região, liderado pela CCDR, onde a AMAL, os autarcas, a Universidade do Algarve e todas as instituições e atores de relevo foram envolvidos. Considera-se que, para além da qualificação do turismo, o Algarve tem potencialidades noutros setores e é visível a opção pela economia do mar, economia verde e circular, indústria conserveira, indústria agroalimentar, culturas de citrinos, energias renováveis, biodiversidade e cultura no atual programa regional, como já referi, foi discutido amplamente na região. Eu própria estive em mais do que um dos conselhos regionais na discussão das prioridades. A taxa de desemprego no Algarve em 2020 era de 8,4%, desceu para, em 2022 para cerca de 6% e, portanto, verificamos que a região tem conseguido ultrapassar as dificuldades grandes que sentiu na pandemia. O número de dormidas aumentou 30%, de 7,9 milhões em 2020 para 10,3 milhões em 2022. E em fevereiro deste ano, as receitas do turismo totalizavam cerca de 246 milhões de euros, mais de 26,5% do que em fevereiro de 2020. Ainda assim, o PIB da região, em 2022, não recuperou ainda o PIB de 2019. No âmbito do Portugal 2020, que estamos a encerrar este ano, o Programa Operacional Regional do Algarve contou com investimentos empresariais de cerca de 372 milhões de euros. É preciso recordar que, não sendo uma região de convergência, as taxas de apoio são inferiores no Algarve às restantes regiões de convergência. Nos programas de apoio à contratação, empreendedorismo, apoio ao estágio e empregos, o programa utilizou até agora 38 milhões de euros. Na área do desenvolvimento urbano, onde se inclui a mobilidade urbana sustentável, mas também a regeneração urbana e das comunidades e zonas desfavorecidas, transporte flexível e a pedido, estamos a falar de cerca de 50 milhões de euros. E no que toca à ciência e tecnologia, o programa investiu já 54 milhões de euros aplicados a centros de ciência viva, infraestruturas científicas e tecnológicas, apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados e à internacionalização da investigação científica e tecnológica. área muito importante neste território, o conhecimento, a ciência. Se queremos diversificar a base económica, temos que apostar muito nesta área. Na área social, beneficiou de quase 40 milhões de euros. Na área da saúde, temos apoios de 7 milhões de euros. Na educação, de quase 60 milhões de euros. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do PS, referem bem que as intervenções públicas devem incidir sobre um conjunto de pontos críticos, como a identidade dos lugares, a organização do tecido urbano, a disponibilidade de serviços de interesse geral, a qualificação do espaço público, a disponibilidade e tratamento de espaços verdes, a mobilidade, a habitação. É exatamente o que procuramos fazer. O Plano de Recuperação e Resiliência no Algarve responde até agora com um investimento global de cerca de 334 milhões de euros no Algarve, para, entre outros objetivos, eficiência energética em edifícios, respostas sociais, administração pública mais eficiente, mobilidade sustentável e uma área que é muito importante, a habitação. Como referem os senhores deputados, exige-se um esforço coletivo de valorização dos territórios do interior através da mobilização do conhecimento, da inovação, do desenvolvimento tecnológico e do reforço do empreendedorismo nas atividades tradicionais, bem como na atração de novas atividades, conduzindo à necessária diversificação da atividade económica e social dos territórios. É por isso que o PRR investe no Algarve, até ao momento, 58 milhões de euros em qualificações e competências, na capitalização e inovação empresarial, na descarbonização da indústria, nas empresas 4.0 e no hidrogênio renováveis, complementado por 240 milhões de euros de verbas previstos no Portugal 2030 para estas áreas. Como já referi, a grande aposta do Portugal 2030 do adicional é na diversificação da base económica. Outra questão fundamental que foi referida pelos senhores deputados na vossa intervenção inicial é a gestão da água, em duas dimensões. Por um lado, a diminuição das perdas nos sistemas e o melhor aproveitamento das águas residuais e das águas da chuva. Por outro lado, conseguir tornar o território mais resiliente através de medidas que aumentam a biodiversidade do território e a própria produção de água. Neste contexto, gostava de assinalar dois projetos pioneiros. Um no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, uma componente que é de gestão hídrica, pela primeira vez inteiramente dedicado a todo o território da AMAL. Esta componente inclui, no caso do Algarve, a redução de perdas de água no setor urbano, a promoção da reutilização de águas residuais tratadas, o reforço da governança dos recursos hídricos e outros projetos de gestão hídrica. Por todas estas dimensões, o PRR reservou cerca de 200 milhões de euros para esta componente de gestão hídrica, já aprovados na totalidade e que estão em execução, tendo sido já pagos 17 milhões de euros. Na comparação com outras regiões que beneficiam desta componente do PRR gestão hídrica, a região do Algarve apresenta-se no momento como aquela que absorve quase metade do investimento que o PRR canalizou para a gestão hídrica, mais concretamente 48% das verbas que o PRR consagra à gestão hídrica. Um outro projeto pioneiro no âmbito do Portugal 2030 e que é um projeto conjunto entre o Algarve e o Alentejo, através de uma ITI, ou seja, um investimento territorial integrado dedicado à temática da água, também pioneiro pela primeira vez, um projeto feito entre duas NUTES 2 no âmbito do Portugal 2030. É um projeto pioneiro. Prevê, do lado do Algarve, pelo menos inicialmente, 32 milhões de euros de fundos e do lado do Alentejo, 20 milhões de euros para, como já referi, uma ITI dedicada à água, à proteção ambiental e dos ecossistemas, à disponibilidade hídrica e uso eficiente da água, à economia verde e circular, à valorização, revitalização económica e social e, portanto, neste contexto, estamos a falar de um projeto completamente pioneiro no âmbito do quadro tradicional dos fundos comunitários. Os seus promotores e beneficiários são as entidades da administração local e entidades gestoras dos sistemas municipais e multimunicipais, e por isso é com grande expectativa que vamos iniciar a sua implementação. Também no Portugal 2030 se prevêem apoios específicos para acesso à água e para a sua gestão sustentável. O Programa Regional do Algarve conta com 66 milhões de euros, quer para o investimento em alta, predominantemente nos sistemas multimunicipais, para investimentos em baixa, com a integração dos diferentes sistemas e soluções multimunicipais e municipais, e investimentos de natureza transversal, justificados pelo contexto atual de escassez e de imprevisibilidade da disponibilidade hídrica. Também na habitação, foi referido, o PRR cautela essa questão, e seja na habitação social, seja a custos acessíveis. Os 16 municípios algarvios têm todos a sua estratégia local de habitação aprovada. Convém agora acelerar os projetos de execução para os poderem concretizar e beneficiar dos apoios previstos no PRR. Nesse sentido, há pouco mais de uma semana realizámos uma reunião com o Ministério da Habitação, a CCDR e a AMAL, para fazermos o diagnóstico dos problemas que os municípios mais sentem neste domínio e para explicar as soluções que o Governo já apresentou na Assembleia da República. Permitam-me que elenque algumas das mudanças propostas para o regime jurídico dos licenciamentos que visam acelerar e simplificar processos. A criação de um balcão único para todos os pedidos de licenciamento e autorização na CCDRs. A eliminação da alvará da licença de construção e substituição da autorização de utilização por comunicação prévia. O deferimento tácito em caso de não cumprimento dos prazos legais pelas câmaras municipais. Revogação de requisitos excessivos na construção para a habitação e possibilidade de conversão de solos de comércio e serviços para a habitação. Possibilidade de reclassificação de forma mais simples do solo rústico em solo urbano, mesmo nas situações em que os solos deixaram de ser urbanizáveis em processos recentes de revisão do PDM. No capítulo dos transportes e mobilidade, destacamos uma nova ligação transfronteiriça entre o Algarve e Espanha, que vai ligar Alcoutim e São Lucar del Guadiana, um investimento de cerca de 13 milhões de euros, totalmente apoiado por verbas do PRR e que permite poupar uma hora de percurso a todos os utilizadores. Também o projeto de eletrificação da linha férrea do Algarve, um investimento de mais de 25 milhões apoiado no âmbito do PT 2020 e que já está no terreno, vai possibilitar a redução do tempo de percurso dos serviços regionais e permitir o acesso direto das populações algarvias ao serviço de longo curso sem necessidade de transbordo. Senhores deputados, Senhora Presidente, Senhores deputados, estando já no final do meu tempo, reservo para a segunda intervenção eventuais questões que tenha deixado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra, e também pelo cumprimento dos tempos. E passamos de imediato à primeira volta e dou a palavra à Senhora Deputada do Partido Socialista, Isabel Guerreiro.
Apresento novamente os cumprimentos. O CRESC Algarve 2021, Programa Operacional Regional do Algarve, é um instrumento... Tá. Penso que sim. O Programa Operacional Regional do Algarve... A luz estava ligada e eu julguei que tivesse. O Programa Operacional Regional do Algarve é um instrumento de financiamento de apoio ao desenvolvimento regional que tem uma dotação que ascende a 318 milhões de euros e encontra-se estruturada em 9 eixos prioritários após a reprogramação de 2020. Tem como principais linhas estratégicas de intervenção, inovação e diversificação, alargar a base económica empresarial, fomentar a inovação tendo em vista a melhoria da produtividade, a competitividade internacional de forma a reforçar as cadeias de valor de atividades consolidadas e emergentes, criar condições para o fomento de atividades que reforcem o posicionamento exportador da região, a valorização territorial de forma a reforçar o papel do território como fator competitivo e diferenciador e também para criar condições para a emergência de ofertas inovadoras no contexto da economia verde. Coesão e inclusão de forma a reduzir as disparidades e assimetrias territoriais existentes, a capacitação para a empregabilidade para ajustar e reorientar as competências regionais para a empregabilidade, reforçar as ofertas qualificantes e melhorar o desempenho das organizações, reforçar as lideranças regionais e capacitar parcerias. Com a execução do programa, pretende-se que o Algarve chegue ao final de 2023 como uma região mais competitiva, empreendedora e sustentável, de forma a atingir os seguintes objetivos. Aumentar em 18% o contributo do PIB regional para o PIB do país, o que significa alcançar a representatividade de 5% do PIB nacional, alcançar o Estatuto de Região Innovation Follower, tendo por base o reforço da valorização do conhecimento com transferência para o mercado e uma aposta focada no empreendedorismo qualificado, diminuir a taxa de desemprego para o valor inferior a 85% da média nacional, aumentar em 10% a população abrangida por formação qualificante, particularmente em contexto de trabalho, proporcionando o ajustamento entre competências e o mercado. A reduzir em 5 pontos percentuais a taxa de abandono precoce de formação e educação face aos valores de 2012, valorizando ofertas formativas com elevada empregabilidade, caminhar para uma região carbono zero, a reduzir em 10% o consumo de energia elétrica do tipo doméstico e público relativamente aos valores de 2011, reduzir as assimetrias entre litoral e interior, aumentando em 5% o número de postos de trabalho nos territórios mais desfavorecidos de baixa densidade. O programa atingiu no ano de 2021 uma taxa de compromisso de 109%, 347 milhões de euros, e uma taxa de execução de 57,4%, que corresponde a cerca de 183 milhões de euros de fundo executado na região. Os investimentos elegíveis aprovados para os municípios do Algarve totalizavam até ao final de 2022 cerca de 104 milhões de euros, com um financiamento por fundos europeus de cerca de 69,7 milhões de euros. A taxa de realização destes investimentos é de cerca de 66%, estando por executar cerca de 37,2 milhões de euros de investimento. No total do programa operacional do Algarve estão executados cerca de 233 milhões de euros, 73,14%, associados a cerca de 369 milhões de euros de investimento, conforme o Sr. Ministro já referiu. Face à dotação, fundo do programa, falta executar um valor de cerca de 85,6 milhões de euros, 63 de FEDER e 21 de Fundo Social Europeu. Senhora Ministra, face a estes números e aos objetivos definidos, como é que avalia, Vossa Excelência, o programa em termos de execução? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, e dou a palavra à Senhora Ministra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. O programa regional do Algarve já podia, neste momento, estar executado a 100%. Bastava que tivesse recorrido a um mecanismo que nós permitimos de apoiar os projetos a 100%. Acontece que isso implicaria, não tendo aumentado o FEDER do atual programa regional, isso implicaria deixar investimentos de fora e, portanto, foi consensualizado na região que se manteriam ou que se aumentariam algumas taxas de cofinanciamento, mas no sentido de se executarem mais investimentos que já estavam em execução, a forma de o fazer era termos um bocadinho mais de paciência e dar um bocadinho mais de tempo até ao final deste ano. Tenho a certeza absoluta que o programa se executará na totalidade. Aliás, faltam quase 90 milhões de fundos para concluir a sua total execução. Neste momento, o programa também está já em overbooking, o que significa que tem projetos aprovados para além daqueles que corresponde, para além da verba que corresponde à sua dotação. Eu devo dizer que a pandemia que atingiu de forma muito brutal este território teve um impacto no território muito interessante, no sentido de que hoje quem reúne com os autarcas percebe uma visão mais integrada e mais, mesmo dos próprios autarcas, uma necessidade de projetos intermunicipais, quer no âmbito da mobilidade, quer no âmbito da gestão hídrica, quer no âmbito das preocupações que têm com questões de eficiência energética, até nas questões do interior. A preocupação do interior no Algarve, para quem não conhecer tão bem como nós todos aqui, os que estamos na sala, é uma preocupação muito séria e, por isso, porque quem pensa no Algarve, pensa num Algarve do turismo dinâmico, mas há um outro Algarve, há o Algarve do Barrocal, há o Algarve da Serra, e esse, de facto, tem tido uma maior atenção da parte dos autarcas, da parte das CCDRs e da nossa parte. Têm surgido projetos que visam acarinhar e apoiar estes territórios. É o caso do Geoparque, que une vários municípios e que visa precisamente a valorização destes territórios mais do interior. Eu não nego que a questão da floresta, que a questão da agricultura são questões fundamentais nestes territórios. A agricultura tem que ter uma atenção mais forte nestes territórios e, sobretudo, o desafio de ser uma agricultura produtiva, rentável, mas que tem que conjugar os valores da sustentabilidade. E, para isso, são muito importantes estes projetos do PRR e são muito importantes os projetos mais da área científica ligados a estas questões, porque trabalham precisamente esta conciliação entre atividades produtivas e rentáveis, mas simultaneamente atividades que usem pouco solo, que usem pouca água e, portanto, e por outro lado também, que é algo que é fundamental, que é um dos objetivos da ITI entre o Algarve e o Alentejo, que é fomentar a biodiversidade, fomentar a cultura e a produção de produtos autóctonos, que não só tornam o território mais resiliente, mas que ajudam a uma maior retenção de água e a criar zonas mais úmidas também no território. Nesse contexto, os projetos da Universidade do Algarve, mas não só, os projetos de investigação ligadas a estas áreas têm sido fundamentais. Temos tido, também apoiados pelo Programa Regional do Algarve, empresas bastante dinâmicas. Dou um exemplo de uma empresa que hoje... não vou dar o nome, que hoje é um autêntico laboratório vivo e que produz alimentos para quem faz a aquacultura, que está implementada no Algarve e que nasceu de um projeto da Universidade e hoje é um projeto empresarial de sucesso. Nós todos procuramos aqui é que estes projetos se multipliquem. Nós cada vez mais temos também na área do turismo a preocupação com o turismo mais sustentável, mais virado para determinados nichos de mercado. No caso do programa regional, e se considerarmos até hoje as verbas do programa regional mais as verbas do PRR, nós estamos a falar de um valor de cerca de 900 milhões de euros que têm sido utilizados muito nestes projetos que acabei de referir e de outros que posso continuar a referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu dou a palavra ao parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. No Algarve há inúmeros desafios e constatamos aqui a existência de problemas transversais relacionados com a eficiência hídrica, o ordenamento do território, a habitação, os transportes, mobilidade urbana, entre outros. A Sra. Ministra, nas últimas décadas têm faltado políticas eficazes, políticas que atenuem a dinâmica de reforço da litoralização. São necessárias políticas de base territorial que produzam resultados concretos na vida das pessoas, de modo a reduzir aqui o fosso de desigualdades. E é por isso que o Algarve, em particular, precisa de um novo programa regional de ordenamento de território, o PROT, que consubstancia uma estratégia adaptada aos desafios do território. Por isso lhe pergunto, para quando teremos um PROT para esta região, porque o atual já tem 16 anos, e por que razão é que se está a rever os PDMs, tendo por base um PROT que já não serve a nossa região do Algarve? As cidades são uma âncora de desenvolvimento e as do interior podem ter aqui um papel determinante na criação de dinâmicas dos territórios do interior do país e são necessárias, por isso, verdadeiras reformas que permitam instalar dinâmicas de empreendedorismo e de inovação. Nesta matéria do interior assistimos há 7 anos à criação de, pelo menos por parte do Governo, de vários programas com medidas avulsas, tímidas, genéricas, com soluções insuficientes que não inverteram o fosso de prosperidade entre o litoral e o interior e continuam a existir projetos estruturantes para combater essas assimetrias. Senhora Ministra, a única medida até agora para estes territórios veio da proposta do Partido Social Democrata, que entrou em vigor em julho de 2021 e que contemplava um desconto de 50% nas portagens para o interior, que nunca foi cumprido. Esta medida do PSD, que foi aprovada com o voto contra do Partido Socialista, parecia ir de encontro às ambições da senhora ministra. Porque nunca corrigiu esta situação de forma a cumprir a lei e a permitir pelo menos um desconto efetivo de 50% nestas vias, onde se incluía a A22, a autoestrada em que a senhora ministra referiu em campanha eleitoral que só estaria satisfeita com a abolição da portagem, porquê e para quando a resolução desta situação. Relembro também a não conclusão das obras de requalificação da Estrada Nacional 125, que acarretam aqui um grave prejuízo para as populações e para a região e no desenvolvimento da atividade regional ao investimento. Atualmente, a Estrada Nacional 125 é uma via que registra elevada taxa de sinistralidade rodoviária, com vários pontos negros, e ontem havido aqui um crescimento intenso do tráfego pelo resultante do pagamento das portagens da A22. A senhora ministra também tem afirmado que para o desenvolvimento do interior e a conectividade digital é fundamental e que no Portugal 2030 há uma verba dedicada para se ter banda larga e fibra óptica em todos os territórios no interior, que ainda são uma zona branca. Como, por exemplo, no Algarve, uma pessoa no interior de Cachopo demora 2 horas entre chamar uma ambulância e chegar ao hospital de Faro. Só que muitas vezes nem cobertura de rede têm. Isto é claramente criminoso, é desajustado, e para quando o cumprimento de mais um compromisso da senhora ministra. Relativamente face ao grave período de seca que temos, que está a assolar a região do Algarve, em colaboração com a AMAL, os municípios do Algarve já avançaram com várias medidas de contingência, como aqui já foram referidas pela senhora ministra, onde assumiram aqui um compromisso de aumento de 0% nos consumos de água em relação a 2019, foi o maior, onde se registrou a maior taxa de turismo na nossa região. Agora, estas medidas são claramente insuficientes. Parecem-me mais medidas a vulso. No Algarve temos perdas de 30% nas redes de abastecimento de água, ou seja, andou-se aqui durante anos sem atuar, andou-se anos sem se investir nestas redes, na requalificação destas redes de abastecimento. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, o exemplo de um município bastante rico, que é o município do Conselho de Lolé, que, onde o IMI e MT e IUC, onde oferem por ano 90 milhões, e onde nos últimos 10 anos praticamente nada se investiu na requalificação destas redes de abastecimento. Isto basta ir à entidade reguladora, que é a ERSAR, e podemos lá verificar que não houve qualquer tipo de investimento. Ou seja, temos que ir muito mais além, temos que pensar no futuro, e o futuro diz-nos que a falta de água vai continuar a haver. Agora, continua-se a marcar passo na nossa região, sem se resolver este problema. A água é importante para as pessoas, para o turismo, para a agricultura e, como sabemos, foi anunciado um plano de eficiência hídrica em 2020, ou seja, há praticamente 3 anos, 200 milhões de euros, só foram executados até agora 10% do valor E isto é inaceitável quando se fala em várias medidas dentro deste programa e temos que apostar claramente numa medida que ninguém fala, que é o tal transvase do Pumarão para o Odeleite, e temos que decidir qual é a localização da central de sinalização, que ainda não foi decidida, porque se fala num estudo de impacto ambiental que não sabe qual é o resultado. Para terminar, gostaria de saber, Sra. Ministra, para quando a verdadeira efetivação destes planos de eficiência hídrica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo que nos últimos quadros comunitários nós investimos mais de 2 mil milhões de euros de FEDER na requalificação de redes de abastecimento. Se há coisa que não faltou aos nossos autarcas, foi fundos europeus para investirem na rede de abastecimento. E estou a falar nos últimos quadros comunitários de mais de 2 mil milhões de euros. Esta é uma competência, pelo menos em baixa, dos autarcas. E, portanto, não foi falta de recursos. Provavelmente, para se fazer obra tem que haver projetos e muitas das vezes temos que... Vontade, mas é vontade de todos, não é só do governo, porque os vários governos, eu estou a falar dos vários governos, não estou a falar só deste governo, estou a falar nos últimos quadros comunitários, mais de 2 mil milhões de euros para redes de abastecimento. O que, aliás, dificultou muito a nossa negociação neste quadro comunitário para continuarmos a ter verbas no ciclo urbano da água. Porque, e bem, a Comissão Europeia diz, depois de 2 mil milhões de euros para estes investimentos, continuamos a ter assimetrias, que é o problema que nós temos. Não é um problema de todo o país, é um problema de alguns territórios, mas volto a dizer... Isto exige investimento em baixa e investimento em alta. Investimento em alta, estamos a falar das águas de Portugal ou das entidades. E, portanto, sabem tão bem como eu. Isto depende muito das dinâmicas do território. E, por isso, eu volto a dizer, e de agregarmos território. Porque a racionalidade de redes, por isso é que se fala de redes, não se consegue, muitas das vezes, quando os autarcas não trabalham em agregação os seus sistemas. Isso não traz... O que é que isso traz, muitas das vezes, a racionalidade? Traz o aumento do recurso, que é escasso. Mas é preciso perceber que, muitas das vezes, nós não temos um caminho alternativo. Nós temos um recurso escasso, cuja gestão racional e eficiente exige trabalho em agregação por parte dos autarcas, continua a exigir um grande investimento. Nós temos municípios onde a perda de água é de 60% e 70%, como é conhecido. E, portanto, as verbas prioritárias no Portugal 2030 são para substituir estas redes. Eu admito aqui que, em alguns territórios, as verbas dos programas regionais possam ser insuficientes, mas para isso podemos complementar essas verbas dos programas regionais com empréstimos BEI, como fizemos no passado. Volto a dizer, e como o Sr. Deputado referiu, no PRR nós temos 200 milhões, estão executados 17 milhões. 17 milhões. Portanto, isto significa que nós temos muito trabalho a fazer até 2026. E, portanto, esta ministra, Sr. Deputado, apenas se pode disponibilizar a ir ao território, perceber estrangulamentos na execução, o que é que impede a execução, se é em definição política, e ajudar. Há uma coisa é certa, estes projetos são complexos, o início é complexo, mas têm que ser executados e por isso eu referi, disse, temos um programa de 200 milhões que tem uma execução de 17 milhões. Acreditamos que a execução vai acelerar porque o início é sempre complexo. E no PT 2030 temos também 66 milhões de FEDER para esta questão das redes de abastecimento. O Sr. Deputado referiu também a questão da Estrada Nacional 125. Também preparando esta vinda,
Falei ontem com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e, como é sabido, está previsto no PRR também uma intervenção na Estrada Nacional 125. O que vos posso transmitir é que tem sido trabalhado no território uma solução, creio que é do conhecimento público que tem havido esse diálogo e, portanto, é também mais uma vez uma questão de acelerarmos a decisão. Acredito que muito em breve teremos publicamente notícias do arranque destas obras absolutamente essenciais no Algarve, que é a Estrada Nacional 125, que leva a que grande parte da circulação tenha que ser feita na Via do Infante e, portanto, que leva a que, de facto, as portagens sejam aqui um custo de contexto. E tendo nós um território que tem tanta circulação de veículos estrangeiros e sabendo nós a litigância que existe, nomeadamente na dificuldade que muitos desses veículos têm em saber como pagar as portagens, eu volto aqui a dizer, na A22, a melhor solução era, de facto, nós não termos portagens. Nós temos uma litigância terrível, que nesta Assembleia, na Assembleia da República, diminuíram-se os custos dessas coimas, e bem, mas o que lhe quero transmitir, Sr. Deputado, é que nós já diminuímos as portagens e temos como compromisso continuar a diminuí-las. Em relação ao PROTE, o PROTE do Algarve. Foi aprovada a sua atualização e, portanto, a CCDR está neste momento mandatada para fazer a atualização do PROTE. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, neste início de audição, requerido pelo PSD, assistimos ao debate que a oposição, onde eu me incluo, considera que muita coisa está mal e ficamos com a sensação que, eventualmente, para o Governo, a maioria está bem. Consideram que algumas coisas não estão bem, mas a maioria está bem. Depois das reuniões que tivemos com a CCDR, há uma ausência que lamento desta audição, porque apesar de não fazer parte da comissão, quando foi a reunião com a CCDR, uma deputada do Partido Socialista decidiu aparecer, porque era eleita pelo Algarve, e ter uma atitude muito forte, e foi veementemente ali defensora dos interesses do Algarve, deu as boas-vindas, quase como se fosse a representante do Governo, por isso lamento a ausência da sua deputada Jamila Madeira, hoje que... O debate é sobre a AMAL, mas eventualmente foi bonito fazer lá na terra, agora aqui já não é tão importante. Sra. Ministra, ontem o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentou um projeto de lei que é claramente um ataque ao seu Ministério, porque vem fazer uma recomendação de uma série de questões que quem ler aquilo podia ter sido escrito por mim, podia ter sido escrito pelo PSD, com algumas variantes ideológicas, certamente, mas que é uma crítica direta à inoperância do Governo e considera, inclusive, que é uma recomendação para o Governo fazer. Uma das coisas que aparece no texto escrito, não sei se teve acesso do projeto de lei do Partido Socialista, tem a ver claramente com a identificação dos territórios de baixa densidade. Eu acredito que a Sra. Ministra saiba, se não souber os territórios de baixa densidade, temos alguns no Algarve, podemos, inclusive, facultar ao Ministério, podemos facultar também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista naquele ataque que lhe fez ontem, se precisarem de ajuda, podemos tentar ajudar. Nesta questão dos territórios de baixa densidade, nós percebemos aqui hoje, pelas suas intervenções, que começa a haver uma desculpabilização, e até desculpabilização por parte do Governo, e uma culpabilização por parte do Governo em relação aos autarcas, que coloca o ónus em cima dos autarcas e da sua inoperância, nomeadamente em relação à execução do PRR e a muitas coisas que os autarcas, pelos vistos, não fizeram e que deviam ter feito. Nós não temos essa visão, acredito que a Sra. Ministra também não, mas está a tentar desculpabilizar a intervenção do Governo ou aquilo que o Governo deveria fazer com a tal inoperância dos autarcas. Mas há questões que são claras, nomeadamente em relação à eletrificação da ferrovia, não é uma responsabilidade dos autarcas, nomeadamente já se falou aqui hoje em relação às portagens da A22, não é uma responsabilidade dos autarcas. Mas depois, o importante para o Partido Socialista nos últimos dias tem sido a questão dos nómadas digitais, e nesta questão dos nómadas digitais nós continuamos a ter na Serra Algarvia uma dificuldade premente, que é, por exemplo, o acesso à internet. E o Partido Socialista ontem faz-lhe um ataque cerrado, eu aconselho a ver, se não tiver eu depois posso fazer chegar ao seu gabinete a proposta do projeto de lei do grupo parlamentar, e nós ficamos com alguma dúvida na forma como estes processos têm sido geridos, aliás, porque bastou circularmos no Algarve e percebermos que para podermos fazer os municípios todos, nós andámos cerca de 9 horas de autocarro de um lado para o outro para conseguir circular por todo o lado, porque existem zonas que estão completamente isoladas, porque de facto não há coesão territorial. Se a responsabilidade é meramente sua, não, a senhora não está cá assim há tanto tempo, mas é a responsabilidade do Partido Socialista e dos sucessivos governos do Partido Socialista e outros exportados para outros partidos desde 2015. O plano da água também foi hoje aqui falado, e a questão da dessalinização é uma das questões que nos preocupa, mas para além de falarmos desta questão da dessalinização, há uma questão de tentar perceber qual a visão do Governo em relação à exploração da água no subsolo, porque nós temos água, a questão está em terrenos privados e por isso os senhores não têm nenhuma estratégia para poder ir aos terrenos privados, ao subsolo, extrair a água que eventualmente faça falta, e portanto é quase caricato tentarmos explicar à população que numa zona que temos uma frente marítima como temos, não temos água, e não temos água para o regadio, não temos, e podemos justificar com as perdas de água, mas as perdas de água que estão na rede, maioritariamente, são em consequência da inoperância de governos ao longo dos anos, que a única coisa que fizeram foi não reestruturar a rede, não rever a rede, e temos a rede na qualidade que temos, mas isto é uma situação que não se prende meramente com o Algarve, menos prende-se com todo o país. Falando de perguntas concretas, porque o tempo é escasso, nós estamos a chegar, porque em Portugal temos uma data, só falta ainda termos a hora, porque temos data para início da época de incêndios. Falta só ter a hora, não lhe vou falar da situação dos meios, porque esses meios não estão sob a sua tutela e são sob a responsabilidade de outra tutela, mas, no entanto, existem questões que têm a ver com a limpeza dos terrenos, e tendo a Associação Nacional de Municípios, até hoje, pelo que sabemos, os municípios não cumpriram... Diga. Posso?
Para a conclusão.
Ultrapassamos todos. Bom, e por isso perceber em relação à limpeza dos terrenos o que é que foi feito e o que é que o seu Ministério teve de intervenção nesta área. Uma última pergunta, e mesmo para terminar, dizer o seguinte: as últimas notícias, em consequência de uma lei aprovada por esta Assembleia, a proposta do PS, entraram em Portugal em 15 dias, foram pedidos 113 mil atestados de residência oriundos da CPLP. Grande parte destes 113 mil. Imigrantes ficaram sediados no Algarve. Como é que tenciona resolver a situação da habitação para estas pessoas, para que, na realidade, se lhes queremos dar entrada, que tenham no mínimo qualidade de vida, quer de emprego e quer de habitação? Obrigado, até já.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que o Sr. Deputado se refere à proposta de atrair trabalhadores remotos para o interior e ilhas. Não sinto nenhum ataque, pelo contrário, nós, de facto, li, obviamente, e até dei parecer positivo à proposta. E, portanto, não só li, como dei parecer positivo e fui consultada em relação à proposta. Isto só significa que o PS e o Governo estão alinhados no sentido de que há preocupações aqui que partilhamos, de facto. E muitos, e até alguns dos apoios que criámos no âmbito do Portugal 2030, vêm precisamente ao encontro do que é esta proposta e que tem previsto financiamento no âmbito dos programas regionais, nomeadamente espaços de coworking para estes trabalhadores, nómadas digitais, nomeadamente subsídios, quando muitas das vezes nós estamos a falar de nómadas digitais, mas também a medida é para aqueles que hoje e com a pandemia começaram também a ter uma parte importante da sua semana de trabalho em teletrabalho, poderem, muitas das vezes, regressar aos seus territórios de origem. E, nesse contexto, nós temos uma medida, que é o trabalhar no interior, que prevê um subsídio de cerca de 5 mil euros direto pago às famílias que o fazem e, portanto, passam a ter o seu posto de trabalho no interior, independentemente de virem uma ou duas vezes por semana à sede, que pode ser no litoral. Portanto, em termos de legislação, tivemos que legislar a questão do teletrabalho, ela está legislada e ela permite precisamente que alguns dos apoios que desenhamos no âmbito do Portugal 2030, no âmbito dos programas regionais, vão ao encontro destas questões. Espaços de trabalho para estes nómadas digitais. Em geral, estes nómadas digitais não têm reportado, não é só no Algarve, nós encontramos, se formos à Serra da Estrela, encontramos nos espaços de coworking em pequenas aldeias de montanha da Serra da Estrela, portanto, não têm contribuído para revitalizar algumas destas comunidades mais rurais. De facto, aquilo que nos é reportado sistematicamente e que aqui já foi referido várias vezes e também pelo Sr. Deputado Bruno, é a questão da conectividade digital. Também já tive a oportunidade de explicar aqui o ponto de situação, volto a fazê-lo com o maior dos agrados. Nos últimos 2 anos temos trabalhado com a ANACOM, com as operadoras, constituímos um grupo de trabalho no Governo para fazer o levantamento em todo o território das zonas brancas e, portanto, do sinal, das zonas onde há fraco sinal. Nós já fizemos 3 consultas públicas para, depois do mapeamento das zonas brancas. A última das consultas públicas foi na sequência da alteração do regulamento comunitário. O regulamento comunitário nestas áreas foi alterado em janeiro, publicado em fevereiro, e nessa sequência tivemos que verificar se o levantamento respeitava esse novo regulamento comunitário. Nessa sequência fizemos uma nova consulta pública. Também já pusemos o caderno de encargos para lançar o concurso público internacional em consulta pública, é público isso. Penso que finalizámos o diálogo informal com a Comissão Europeia, porque é preciso, isto envolve auxílios de Estado, portanto temos que ter autorização, notificar formalmente a Comissão Europeia. Normalmente fazemos diálogo informal e só depois desse diálogo informal estar constituído é que submetemos formalmente a proposta. Estamos nessa fase e, portanto, mal tenhamos sinal verde da Comissão Europeia, nós estamos em condições, porque já tudo foi feito, temos já o caderno de encargos, temos já as verbas disponíveis. Mal tenhamos sinal verde da Comissão Europeia, nós lançaremos o concurso público internacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, eu agora dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Sobre a visita que ocorreu à região do Algarve, várias das matérias que foram mais levantadas, nomeadamente nas reuniões que tivemos com os presidentes de Câmara, já foram aqui referidas, mas gostava de tentar aprofundar aqui a informação relativamente a algumas delas. A primeira, creio que é óbvio para toda a gente, foi a questão da água e a questão dos vários projetos que estão em cima da mesa relativamente à gestão da água. A Sra. Ministra já referiu aqui vários dos investimentos que estão pensados e que alguns estarão já em execução sobre a redução de perdas ou aproveitamento de águas, mas também gostava de questionar, ligada a esta questão da água, até porque referiu a determinada altura, a questão da agricultura, não é? Como é que nós olhamos para um setor de atividade que, apesar de tudo, tem algum impacto, também em ligação com o próprio Alentejo, e a importância de podermos ter aqui formas de olhar para a agricultura que sejam mais sustentáveis, até do ponto de vista da utilização da água. Recentemente o Conselho de Ministros debruçou-se sobre algumas destas matérias, creio que foi a semana passada, se não estou em erro. O Sr. Ministro do Ambiente anunciou alguns projetos, mas eu gostava de perguntar, no que toca ao Algarve, deste ponto de vista, o que é que nós podemos esperar? Nós sabemos que temos algum tipo de agricultura mais intensiva, nomeadamente o abacate ou o morango, que drena muita água que pode ser utilizada e que pode, de forma mais sustentável para não só outros produtos que possam ser cultivados, mas também para a utilização humana. Falou-se há algum tempo sobre um decreto que iria, de alguma forma, restringir muito esta utilização. Gostava de, se tiver essa informação, se puder dar aqui ao Parlamento. Outra grande matéria e que nos preocupa muito tem a ver com a mobilidade. Não apenas com a questão rodoviária, já referiu aqui anteriormente, temos de facto um problema, e eu creio que olhar, por exemplo, como disse, para as portagens na A22, e eventualmente seria melhor não as termos, por causa da litigância, por causa dos carros estrangeiros, eu creio que não é a melhor visão para nós olharmos para este problema, mas sim para a questão das pessoas que moram naquela região e que têm custos acrescidos e que não o devem ter. Mas sobre ferrovia, obviamente que a responsabilidade direta desta questão não é do seu Ministério, mas sei que tem essa preocupação e que faz este acompanhamento, mas de facto há aqui uma incoerência muito grande do ponto de vista de ferroviário na região do Algarve. Anunciou aqui uma nova ligação com o Estado espanhol, obviamente é importante, sabemos que a eletrificação está em andamento, mas está a ritmos muito, muito baixos, e infelizmente sabemos que na ferrovia a execução está muito baixa e isso é muito preocupante, mas também temos a preocupação com a ligação ao interior, ou seja, entre o litoral e o interior, é algo que neste momento é muito difícil em ferrovia e até sair do Algarve para Lisboa, para o Porto ou para outra região. Depois temos em alguns locais onde nem sequer há linha dupla, existe apenas uma linha, nomeadamente entre Lagos e Tavira, que não tem sentido nenhum nós hoje em dia no nosso país termos linhas que só têm uma linha, e isso dificulta imenso, aumenta o tempo, prejudica as pessoas que têm que as utilizar. E, portanto, além daquilo que já está previsto e que está extremamente atrasado do ponto de vista de ferrovia, como é que nós podemos esperar que esta região possa vir a ter um significativo aumento na parte da sua própria mobilidade, na parte ferroviária, e em que prazos? Porque, de facto, nós estamos há vários anos, há várias décadas, a falar da importância da ferrovia e de que ela é precisa e necessária para combater as desigualdades territoriais. No entanto, sabemos que há regiões que continuam permanentemente, ano após ano, com este atraso, e isso tem impactos depois na economia, no emprego, enfim, em muitas outras matérias. E também perguntar sobre o PART, porque até acho que foi uma pergunta que foi feita inicialmente, se calhar ainda não teve tempo de responder, mas já agora perguntava para que possa também colocar nas suas respostas, porque nos foi relatado essa dificuldade por parte de muitos presidentes de Câmara, da CCDR, e de facto é preciso, e desde o início que dissemos, sendo um programa muito importante, ele foi precisando e precisa de ser olhado do ponto de vista territorial para ajustar, nomeadamente aos territórios de baixa densidade e àqueles que estão fora das áreas urbanas, e portanto perguntar-lhe desse ponto de vista o que é que está pensado. Na área da saúde, porque não tenho muito mais tempo, também foi uma das matérias que foi muito colocada. Nós temos problemas em muitos hospitais na região do Algarve, com maternidades e a pediatria, por exemplo, de Portimão, que recorrentemente está a encerrar, e portanto nós sabemos que a questão da saúde e o acesso aos serviços de saúde é essencial para captar pessoas nestes territórios, e portanto perguntar-lhe desse ponto de vista quais é que são os planos que existem mais concretos para esta região. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Não sendo a agricultura uma responsabilidade deste Ministério, é uma preocupação que acompanhamos, nomeadamente porque é muito importante em termos de coesão territorial e, sobretudo, porque no que toca à diversificação da base económica, é um setor de atividade, a agroindústria, que no Algarve tem enormes potencialidades. Tem aqui um fator enorme de risco, que é a questão de conciliar a produtividade e a rentabilidade das produções agrícolas com o uso do solo e da água sustentável. Nesse contexto, os projetos que estão a ser desenvolvidos têm uma componente muito importante de conhecimento, de tecnologia, e vão ter que ter naturalmente uma componente importante de restrição a culturas, como a que referiu. Eu não lhe posso dizer se já está concretizada, mas que há uma reflexão à volta disso lá, ou seja, de se restringirem culturas que sejam muito consumidoras de água, a não ser que essas culturas passem a evidenciar que usam uma tecnologia que elimina esse risco de grande consumo de água. E nós sabemos que, de ano para ano, as tecnologias evoluem e, noutros países, às vezes já nem é preciso inventar essas tecnologias, que elas existem noutros países. Se formos a Israel, vemos que é o país, em termos agrícolas, com uma evolução de referência, e é um país que não tem água e, portanto, consegue conciliar rentabilidade e alta produtividade na agroindústria, precisamente porque usa conhecimento e tecnologia que permite que estas atividades usem pouca água e usem o solo também de forma sustentável. No âmbito, eu vejo mal, Sra. Presidente, a Sra. Secretária de Estado pode enunciar 2 ou 3 exemplos de projetos no Algarve, neste domínio, muito concretamente, para a Sra. Deputada dar resposta concreta, para não ficar só na generalidade.
Sim, muito obrigada.
Já está, agora já desligo, agora já está. Desculpe.
Ok, sim. Muito bom dia a todos. Estes projetos estão incluídos especificamente dentro da componente de gestão hídrica da região do Algarve, e são todos da região do Algarve, que eu também convidava, seria útil que pudessem conhecer a totalidade dos projetos para ter uma visão integrada daquele que é o Plano Eficiência Hídrica do Algarve. Mas na componente agrícola, tem especificamente investimentos relacionados com aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, tem de substituição de sistemas de rega, instalação de condutas e sistemas de filtragem e automatização, instalação de cabeçal de filtragem e automatização e sistema de rega também em pomares de citrinos, e instalação de equipamentos de regadio e um investimento também muito particular e aqui ligado ao aproveitamento de fins múltiplos do crato, que também tem um destino de utilização agrícola. E eu dizia só, se me permite isso num minuto, que por mais voltas que se possa dar à agricultura, será sempre a componente que consome mais água. E, portanto, não é possível fazer agricultura sem consumo de água. Talvez a evolução do conhecimento e da tecnologia nos permitam fazer isso daqui a muitos anos, mas para já aquilo que nós temos que atuar é mesmo em projetos de minimização das perdas e tornar toda a cadeia mais eficiente, e por isso mesmo esta estratégia, esta visão também que o Governo teve de fazer um plano de eficiência hídrica é o caminho certo, porque sendo impossível diminuir o consumo, o caminho é mesmo aumentar a eficiência da utilização da água e minimizar as perdas. Muito obrigada.
Em relação à saúde, devo dizer que foi das questões mais debatidas no Conselho de Ministros, o governo mais próximo, e falo não só da rede do INEM, e da dificuldade, muitas das vezes, e da distância que é percorrida, e, portanto, isso exige viaturas e exige outro tipo de intervenção no território, e, portanto, a mobilidade dos próprios profissionais. E a questão do novo hospital também tem estado a ser trabalhada com a AMAL. É um processo onde a AMAL tem estado profundamente envolvida. Sei que no plano que no programa regional já se está a trabalhar num centro de oncologia, porque, como também é conhecido, a população do Algarve vai à Espanha para fazer tratamentos e, portanto, estamos já a trabalhar num centro de oncologia. Devo convidar-vos a todos, não sei se tiveram a oportunidade de visitar o melhor centro de simulação, talvez, do mundo, no ensino da medicina, está no Algarve. Nós temos as últimas tecnologias que ensinam os nossos jovens enfermeiros e médicos a praticar atos médicos e a fazer diagnósticos com as tecnologias, de facto, mais modernas. Nós estamos a falar de um projeto que liga a Universidade do Algarve ao hospital e, portanto, dizer-lhe, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sra. Deputada, que a saúde é, de facto, uma das áreas que preocupa. No PRR há um conjunto de centros de saúde que estão previstos no PRR, poderemos facultar com a maior das boas vontades. É um dos territórios que vai ter uma rede de cuidados de saúde de proximidade mais robustecida. Houve muito essa preocupação, precisamente por causa da distância e do tempo que demora. Para terminar, neste grupo de trabalho que constituímos para a redução das portagens, uma das tarefas é também analisar o parte e, portanto, olhar para o parte e perceber que, em alguns territórios, os seus valores têm que ser reforçados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminada esta ronda, entramos na segunda ronda e pergunto se os grupos parlamentares pretendem fazer intervenção nos 2 minutos. O Chega não? O PSD sim, o PS sim. Então, dou a palavra ao Partido Socialista. Por favor, 2 minutos.
Sra. Ministra, o programa do 23º Governo Constitucional consagra, sob a expressão aprofundar a descentralização, mais democracia e melhor serviço público, o maior processo de descentralização de competências das últimas décadas para as autarquias locais, maiormente para os municípios. Descentralização que foi operada em 20 áreas temáticas. Está bom. O Algarve é o território no qual as diferentes administrações se superpõem de forma coesa e homogénea, constituindo um terreno fértil para uma descentralização de atribuições e competências realizada de forma estruturada. Recentemente, os municípios de Albufeira, Faro, Lagos, Olhão, Portimão e Tavira passaram a ter competências na gestão de áreas relacionadas com a atividade náutica de recreio e das áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico. A assinatura dos protocolos aconteceu no final de maio, em Faro. Está concretizada a transferência de competências da DOCA Pesca, Portos e Lotas e os municípios assumem a gestão de áreas afetas à atividade náutica de recreio, de lazer ou desportiva e dos portos ou instalações de apoio à pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais. Assumem também a gestão das áreas sob jurisdição dos portos, mas que estão sem utilização portuária e das áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. Esta transferência de competências permite aos municípios adquirirem também direitos e património relacionado com a exploração, conservação e desenvolvimento de infraestruturas portuárias, passando a poder administrar os bens e as áreas que pertencem ao Estado, cobrar taxas pela utilização dessas infraestruturas e atribuir licenças de concessão de exploração dessas áreas. Sra. Ministra, dito isto, gostaria que fizesse um balanço das transferências de competências realizadas no Algarve para os 16 municípios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deu a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Ministra, para lhe agradecer as respostas, gostei de que nos tivesse aqui esclarecido relativamente a que houve fundos disponíveis para que se apostasse na reabilitação de infraestruturas a nível do Algarve. Temos um exemplo, Luís Gomes, deputado da Assembleia da República, este presidente de Câmara de Vila Real, Sr. António, que quando chegou à Câmara tinha perdas de água acima dos 50%, fez grandes investimentos, quando saiu da Câmara as perdas de água são abaixo dos 20%. É este tipo de trabalho que nós devemos de enaltecer. Relativamente ao portal de transparência, foram investidos, como a Sra. Ministra disse, os tais 16 milhões no plano de eficiência hídrica, estamos a falar de 10%. Agora, há uma coisa aqui que temos de ter atenção, é que se fala muito como o alfa e o ômega, a central de sinalização deve de ser feita, mas deve ser complementar sempre com outras medidas. Por exemplo, Porto Santo tem uma central de sinalização onde o preço de custo da água por metro cúbico é de 77 cêntimos, onde 50 cêntimos são só em energia. Logo, isto não será uma alternativa para a agricultura. não irá ajudar a agricultura a ser sustentável. Relativamente à saúde, é uma região que bastante sofre no acesso à saúde no Algarve. Como nós sabemos, a senhora ministra falou aqui no Centro de Oncologia do Algarve, é mais uma promessa, espero que se cumpra o quanto antes, porque temos pessoas a fazer ressonâncias magnéticas em Huelva, radiocirurgias em Sevilha, e isso não é aceitável para uma região como a nossa. Necessitamos claramente do novo Hospital Central do Algarve, mas não esquecendo que para atrair médicos não precisamos unicamente do novo Hospital Central, precisamos também de uma habitação mais barata, acessível, precisamos que haja infantários, que haja um creche, para poder atrair novos médicos para a região, porque a grande falta o que há falta nesta região é de profissionais de saúde. E era para lhe agradecer, Sr. Ministro, pela sua intervenção e pelas suas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu, na verdade, inscrevi-me para que depois a Sra. Ministra possa ter mais 2 minutos para responder àquelas questões que ainda não conseguiu sobre a questão da mobilidade e aproveitava e questionava também só sobre esta matéria que tem sido muito falada da diversificação económica, que sabemos que é algo absolutamente relevante para o Algarve, e perceber do ponto de vista de objetivos já concretizados se já existem alguns dados que possam indicar que esse caminho está a ser conseguido ou não, e que alterações ou não é que é preciso fazer essa estratégia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E à Sra. Ministra, até 3 minutos para esta ronda final.
3 minutos?
6, 3 vezes 2, 6.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
3 vezes 3, 9.
2 vezes 3, 6. Seis. Muito bem. Eu vou, sobre a transferência de competências, vou já pedir ao Sr. Secretário de Estado que fale. Vou só referir o seguinte. Em relação ao Centro de Oncologia, estamos mesmo a trabalhar nele. É algo que tem mesmo que ser feito. Devo dizer que... No Algarve nós temos, é um território como é conhecido, parecendo um território pequeno, nós temos um problema de acessibilidade aos serviços grande. Acessibilidade. Eles existem, mas é a sua acessibilidade. E aqui a questão prende-se muito com a questão da mobilidade, como aqui já foi também referido, e como a forma como os serviços chegam às pessoas. E, portanto, nós temos que densificar a rede dos cuidados de proximidade. Essa rede de cuidados de proximidade pode estar ligada um hospital central que é urgente, e devo aqui referir, eu há pouco referi, eu não, nunca me passaria pela cabeça desculpar-me com os autarcas, mas é preciso perceber que o desenvolvimento de um território não se faz sem os autarcas. E por isso, mais uma vez aqui, a questão do hospital, é muito importante que haja consenso sobre onde é que o hospital se localiza, que se mantemos ou não a parceria pública ou privada. Como sabem, foi criado um comitê de acompanhamento pelo Sr. Ministro da Saúde e em breve teremos decisões. Uma coisa é certa, nada é feito sem o envolvimento, da AMAL. Em relação à mobilidade, o plano ferroviário foi apresentado na AMAL. Nós tivemos com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. A necessidade das ligações que referiu foram apresentadas por escrito ao Sr. Secretário, oralmente naquela reunião, por escrito. Como sabemos, ainda o plano ferroviário ainda não foi aprovado definitivamente, mas essas questões foram colocadas. Como sabe, não tenho responsabilidade nessa área, mas estarei atenta, mas não lhe posso dar concretamente resposta à questão mais concreta que colocou. Em relação à diversificação da base económica, sentimos muito na área das energias, sentimos muito na área das tecnologias da informação e sentimos que este território é cada vez mais procurado para outras atividades económicas, mas não podemos também abandonar o turismo, devendo qualificar também o turismo. Se a senhora Presidente permitisse, passava, com o tempo que me resta, sim, sim, uma parte ao senhor Secretário de Estado e outra parte à senhora Secretária de Estado. Não é muito?
Bem, sim, sim, Secretário de Estado. Obrigado, Sra. Ministra. Cumprimento todos. Cumprimento a Sra. Presidente da Mesa e cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. De forma, digamos, muito rápida, naquilo que se refere à descentralização e às áreas portuárias, é uma pergunta pertinente, porque é daquelas áreas descentralizadas que nunca são focadas na comunicação social, o que para nós, por vezes, é um descanso, mas que, efetivamente, não é uma área onde tudo esteja a correr sob rodas. Efetivamente, nós identificamos 57 municípios nos quais há áreas portuárias que podem, parte delas, serem, digamos, transferidas algumas imóveis para os municípios. Essa iniciativa é uma iniciativa que parte do próprio município, que pede ao Ministério a constituição de uma comissão para o efeito, e, efetivamente, aos dias de hoje, aquilo que nós temos são 11 áreas, em 11 municípios já foram transferidas áreas que estavam sob o domínio portuário, que passaram para o domínio municipal. E nestas 11, 6 são no Algarve, e foram estas 6 que foram sinalizadas agora. Há, digamos, 22 comissões sobre a égide da Doca Pescas que estão em funções, e por isso continua o processo, mas ao nível daquelas que estão no Ministério das Infraestruturas, há aqui uma carência de alguma resposta, e só temos uma comissão na área das infraestruturas a funcionar. E por isso é algo que ainda temos que avançar nela. Sendo certo que estão identificadas 57 municípios, não quer dizer que todos os municípios tenham interesse em reclamar áreas portuárias para si. E disse.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E agora sim, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão da água e aquilo que disse-me sobre a dessalinização. A dessalinização, eventualmente, com transvase, são efetivamente soluções possíveis, mas também disse e é conhecido que não serve para todos os fins, nomeadamente como fonte de água potável, tem fortes restrições. Mas ainda há um caminho a fazer, e também de conhecimento e tecnologia, e por isso mesmo é que a ITI temática, criada entre o Alentejo e o Algarve, que abordará também estas dimensões, é extraordinariamente importante. O que eu destacava é que neste plano de eficiência hídrica do Algarve estão previstas mesmo reduções em todos os níveis, mas principalmente agrícola e recreativo. E que a captação de água em profundidade, por exemplo, está completamente proibida. E também sublinhar que praticamente metade de toda esta componente do PRR está dedicada à região do Algarve. Pode depois ser complementado com o Portugal 2030, como aqui já foi dito, mas de uma forma também racional, que é com projetos, iniciativas que apoiam, por um lado, a promoção do acesso à água e, por outro lado, a gestão sustentável da água, que são os 66 milhões de euros que a Sra. Ministra já aqui referiu, desde os investimentos em alta até aos investimentos em baixa, mas também outros investimentos de natureza transversal no aumento desta eficácia e eficiência e da sustentabilidade de todo o ciclo urbano da água, e que se justificam pelo atual contexto de escassez deste recurso, mas também pela imprevisibilidade das disponibilidades hídricas. Obrigada, e era isto. Senhora. Muito obrigada.
Terminamos assim, Sra. Ministra? Terminamos? Terminamos.